A palavra, os defensores públicos da Defensoria Pública de Direitos Humanos, coletivos e socioambientais da Defensoria Pública de Minas Gerais. O senhor Lucas de Simões.
Bom, coube a mim aqui, complementando a palestra da colega Cleide Nepomuceno, a explicar a princípio qual a correlação, né, desse problema, de o que a moradia teria a ver com a questão da mobilidade urbana. E o que a gente percebe muito na Defensoria Pública nessa atuação, que o problema de habitação, de política habitacional mal planejada e mal realizada, ela vai gerar um processo de um círculo vicioso retroalimentando a imobilidade urbana. Não só as obras, especificamente as obras de mobilidade de infraestrutura urbana, por exemplo, a construção de uma rodovia com a desocupação de famílias sem uma alternativa digna de moradia irá implicar um engessamento do sistema viário, mas também quaisquer outras obras. Na verdade, os direitos humanos, os direitos sociais, todos eles são correlacionados. Se a gente for pensar o direito à saúde, se a pessoa pensa assim, no direito à saúde, sem fornecimento de um transporte adequado para que a pessoa chegue em casa sem um estresse psicológico, sem educação para sua higiene pessoal, o direito à saúde não vai ser implementado. Então, os direitos humanos, a característica deles de indivisibilidade, de universalidade, ele traz esse conceito de que cada um desses direitos deve ser pensado de maneira conglobada. Então, o que a gente verifica justamente é o seguinte: as famílias, principalmente as obras com adensamento urbano, estão ficando escassos os espaços públicos para novos empreendimentos. Se a gente for pensar hoje em Belo Horizonte, se a gente for pensar numa obra pública viária, dificilmente não haverá uma remoção de alguém de sua casa. E aí o município, muitas vezes, prioriza aqueles locais onde tem famílias carentes, porque a obra acaba saindo mais barata em função disso. E essas famílias são removidas. A princípio, cria-se um falso entendimento de que aquelas famílias não teriam direito à indenização. Muitas delas, às vezes, ocupam terrenos públicos. E aí o município, com esse argumento, oferece indenizações irrisórias, R$10 mil, R$15 mil. Temos exemplos aqui da nova rodoviária em Belo Horizonte, as famílias estão sendo removidas, pessoas que tinham uma casa enorme, imensa, e sob o pretexto de que seria um terreno público, estão sendo oferecidas indenizações muito baixas. O que acontece? As pessoas estão sendo verdadeiramente expulsas da cidade e acabam morando, seja nas periferias ou em outras cidades, mas só que elas trabalham no centro. E aí, todos nós as pessoas que moram na área central, elas precisam desse trabalho, desse valoroso trabalho, desses profissionais. E aí, aquela obra viária que foi feita para melhorar o sistema de mobilidade urbana, ele acaba muitas vezes agravando, porque famílias são removidas para locais distantes, e com a especulação imobiliária, aqui nós temos o aglomerado da Serra, um grande exemplo disso, as imobiliárias muitas vezes tensionando para construir empreendimentos ali nesses locais, mas as pessoas que trabalham nas áreas centrais são deslocadas, e aí há um problema de mobilidade urbana, há um problema de desemprego, porque o empregador já não paga mais duas passagens para aquela pessoa. Nós temos dados, inclusive saiu na revista Isto É, no ano 2000, um dado muito interessante. Eles fizeram uma pesquisa no Rio de Janeiro. Um quarto dos moradores de rua na cidade do Rio de Janeiro, eles tinham casa. Eles só moravam na rua porque eles não tinham dinheiro para pagar as duas passagens para voltar para sua casa, que era um local distante na periferia. Ele ficava na rua morando, vendendo cachorro-quente na rua, dormia numa marquise, e no final de semana ele voltava para casa, porque assim ele teria condição de pagar o seu próprio transporte. Então nós temos aqui, por exemplo, o Vila Viva, que é um programa habitacional de Belo Horizonte, de 1.038 famílias removidas para construir edificações. Apenas 60% dessas famílias receberam um apartamento do programa Vila Viva. Mais de 40%, 41% não receberam, ou receberam um Bolsa Moradia de R$500, que mesmo nas vilas, nas favelas mais precárias, R$500 já não consegue alugar nenhum imóvel. Então, Esse fluxo que eu fiz aí do círculo vicioso é justamente esse. E a proposta que a Defensoria traz aqui é concernente toda a obra de mobilidade urbana respeitando a Resolução 1 de 1986 do Conselho Nacional do Meio Ambiente, o CONAMA. Ela exige que toda obra pública de grande porte tem que ter o EIA-RIMA, que é o Estudo de Impacto Ambiental. Mas o impacto ambiental não é somente a questão ambiental ali do verde, né, dos animais, mas o impacto social está incluído. E aí, essa norma recentemente, a Resolução 317 do Ministério das Cidades, já contempla que todas as obras públicas feitas pelo PAC obrigatoriamente têm que incluir na composição do preço, não só o preço da obra em si, mas o preço da moradia para essas pessoas que estão perdendo a sua moradia. E uma questão interessante, quando estiver encerrando, por favor, me fala, que eu perdi um pouco de tempo aqui a contagem.
Tem mais 3 minutos.
Ok. Uma coisa importante é desmistificar esse pensamento preconceituoso que muitas vezes nós, principalmente classe média, temos de pensar que essas famílias são famílias que invadiram o terreno para ali morar. A gente tem uma perspectiva, Belo Horizonte foi criada para ser dentro da Avenida do Contorno. Mas com o crescimento da cidade, várias famílias que antes tinham moradia, elas foram retiradas pelo poder público para construção de edifícios públicos. E o exemplo disso é o Morro das Pedras, no alto da Raja Gabalha. As famílias que lá moram, muitas delas, elas moravam dentro da contorno de Belo Horizonte e foram retiradas. E lá o município entregou para elas aquele terreno. E muitas vezes até o material de construção e falou para aquelas famílias lá morassem. Passados quase 100 anos depois, esse mesmo município que usurpou a propriedade da pessoa aparece dizendo que ela é invasora e que ela teria que sair de lá sem receber praticamente nada, 10 mil reais. Então, esse conceito está sendo mudado. Então, existem tratados de direitos humanos, a relatora especial para moradia adequada da ONU, que inclusive é uma brasileira, a Raquel Ronick, ela tem um estudo muito interessante sobre isso e vários tratados internacionais dizendo que toda obra tem que ser, antes de se viabilizar a obra, tem que se garantir a moradia para essas pessoas, porque senão elas vão ter que voltar para o centro para trabalhar e aí a imobilidade urbana irá preponderar. E a gente, às vezes, e isso já acontece em outros lugares do mundo, em Nova York, em Londres, a perspectiva de se construir moradias populares no centro da cidade para que garanta uma maior mobilidade urbana já é feita. Em vários outros países, estudos arquitetônicos, urbanísticos, já não só na prática e na teoria, já indicam que a solução mais adequada seria essa. Então, e não só, temos casos aqui do Vila Viva, por exemplo, que pessoas que trabalhavam como carroceiros, mas perdem sua casa, mas são indicadas somente para um apartamento. E a pessoa não tem condição de colocar o seu cavalo, a sua carroça. Isso gera um problema social, da mobilidade, da saúde, uma sobretaxa nos custos da produção, porque aquilo ali onera o pregador de pagar mais passagens, e gera um caos, um problema social muito grande. Já finalizou o tempo? Bom, então é isso a mensagem que eu queria passar. Esse fluxo, se vocês puderem perceber aí, tá, apareceu aí já. Eu vou pedir para colocar para mim, por favor. Eu achei que estava aparecendo. Aí. Vocês me desculpem, eu achei que estava aparecendo o círculo vicioso que eu mencionei. Nós temos a imobilidade urbana, que como objetivo para solucionar elas serão obras de infraestrutura de transporte, contudo, sem a destinação de um orçamento para um reassentamento digno da população. Isso vai culminar numa expulsão das famílias para a periferia e para outros municípios, gerando um aumento de trabalhadores residentes longe dos seus postos de trabalho, notadamente no centro. Culminando ali num sobrefluxo do transporte, do itinerário, áreas centrais e periferias, e aí fazendo esse círculo vicioso. Então, a proposta da Defensoria é que esse plano de mobilidade, essa toda discussão da nova lei de mobilidade seja, e inclusive a própria lei de mobilidade diz isso, que tem que ser viabilizado tanto os custos, os ônus e os bônus, e a mitigação dos custos sociais de toda obra de mobilidade. Então, isso, muito obrigado pela oportunidade.